Bom, a gente começou o programa nesse alto astral, mas um dos primeiros assuntos que a gente vai abordar aqui é justamente o oposto do que a gente está falando até agora. A gente vai falar agora sobre a segurança, né? Sobre violência. O número de mortes violentas caiu 19% no Brasil no ano de 2019. É o que mostra o Monitor da Violência, que é o Índice Nacional de Homicídios, criado com base nos dados oficiais dos 26 estados e também do Distrito Federal. Foram 41.635 assassinatos, ou mortes, né? É que a gente fala assassinatos porque aí também dá aquele impacto para as pessoas tomarem ciência da gravidade. No país, no ano passado, contra 51.558 em 2018. São quase 10 mil mortes a menos. Trata-se do menor número de crimes violentos intencionais de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2017. Apesar da queda histórica, a redução no último trimestre do ano foi bem menor do que a registrada entre janeiro e setembro. E a queda nos crimes violentos foi de 11,8% entre outubro e dezembro, contra quedas mais superiores que chegaram a 20% nos três primeiros trimestres. Um terço dos estados teve alta no número de assassinatos no período e reverteu tendência observada no ano. Então, esta pesquisa vem relatar esses números que a gente trabalha com os números factuais divulgados, né? E, ao mesmo tempo, a gente se depara ao nosso redor todos os dias com fatos. Eu estava vendo agora, não consegui prestar atenção, me parece que Vitória também amanheceu hoje virada de cabeça para baixo, gangues, facções agindo na capital do Espírito Santo, enfim, cada vez mais, apesar desta queda, ainda assim os números chocam, né?
Olha, é muito triste. Eu, esses números, assim, eles me surpreendem, porque eu não sei se hoje é mais divulgado ou menos divulgado, eu não consigo entender, mas parece que cresce o número de violência.
Parece que a gente está enxugando gelo. Uhum. Né?
Parece que cresce o número de violência. E essa semana teve um fato, sempre tem um fato muito... não sei nem como falar.
Trágico,
do pai que matou o filho de sete anos, né?
E depois se matou, né? Porque é muito fácil, né?
É muito fácil fazer isso, né? Então, assim, a semana retrasada, o rapaz, por causa do trânsito, que matou praticamente a família inteira, né? Então, são fatos que eu não sei onde é que estão esses dados, né? Mas é muito triste ver...
Claro. Tem várias coisas acontecendo aí, Rodrigo, a gente quer te ouvir, viu? Tu fala, porque senão a gente vai falando.
E o seguido pega a entrevistas também e as pautas voltadas à segurança com a brigada daqui, né, Rodrigo?
E até hoje de madrugada teve um motorista de Uber que foi assassinado ali no bairro Hello, vítima de um assalto, né? E a gente consegue perceber hoje em dia que as pessoas, parece que a gente consegue ver as casas das pessoas muito mais equipadas com equipamentos de segurança, né? A gente não tinha aquele olhar do interior, que as casas eram abertas, o pessoal tomava um mate ali, ia na beira da calçada. Hoje em dia a pessoa parece ficar mais protegida, mais dentro de casa, e ainda consigo ver que as pessoas optam também por morar em apartamento, por ter aquela sensação de segurança, por ter um guarda, por ter um porteiro. Parece que hoje em dia a casa em si passa muito mais em segurança do que o apartamento. Hoje em dia essa nova geração opta muito mais por morar num condomínio por causa dessa sensação de segurança e também dessa violência que está aumentando, que a gente consegue visualizar, pelo menos aqui também na região, no estado como um todo.
Tem várias coisas que a gente precisa começar a separar aqui para poder chegar num diálogo que não seja só sentir que a violência parece que os dados não combinam, né? Tem um indicador que diz que o ranking da violência diminui e a gente não sente isso na pele. É que são coisas que a gente precisa entender. O fenômeno da violência como um todo, ela agrega uma série de situações, uma série de atos, né, infracionais que entram dentro de um pacote de violência. Esse como um todo, as estratégias públicas, as cidades, o aparelhamento, O próprio fato de ter hoje internet facilita e a gente percebe que sim, vem reduzindo. Porém, o que salta aos olhos é que um indicador não combina, né? O que está saindo da zona da redução são os assassinatos.
É, no caso aqui, esses números trazem sobre as mortes violentas, né? Não é, a insegurança e a segurança, né, no geral, que é interessante esses números também, né?
É, o que eu quero, o arrazoado que eu quero fazer aqui é que o assassinato, ele não é previsível. Eu acompanhei polícia durante muito tempo também. O assassinato em si, Rô, não tem muito como prever. Por isso que é difícil planejar uma estratégia contra o assassinato. A gente pode planejar contra o tráfico de drogas, a violência endêmica, a questão que envolve a pobreza, o crescimento desordenado. Esses são indicadores que há como fazer estratégias, né? A polícia tem, os governos, as cidades têm como fazer. O assassinato, ele é imprevisível. É esse indicador que está saltando. É essa imprevisibilidade, essa loucura que num determinado momento alguém perde o controle e mata. Porque matar é o máximo que tu faz contra outro, né? Tu pode roubar, tu pode machucar, mas matar é o máximo. E aí tem uma questão importante, que era isso que eu queria trazer para esse nosso debate aqui hoje, esse diálogo, que é o ano eleitoral. Será que a segurança, mais uma vez, vai ser bandeira de ano eleitoral? Porque aqui tem uma coisa importante, né? É como nós, sociedade, também nos deixamos manipular por um sentimento, real ou não. Veja bem, nós estamos aqui separação, né, do que é real e do que a gente não tem controle. E que, numa campanha política, parece que tem controle. E aí as pessoas nos vendem e a gente compra uma ideia de que vai ser possível controlar coisas que a gente sabe que na prática não são tão controláveis assim quanto parecem. É isso que eu queria trazer. Qual a opinião de você sobre isso? Ano eleitoral, a bandeira da segurança também. E tem um outro link que a gente trouxe ali como notícia do dia também, que os indicadores econômicos mostram também uma prosperidade, né? Parece que aquela crise toda passou. Tanto é que em Caxias do Sul tem uma notícia estampada ali que a gente vai melhorar de 10 a 15% a negociação de imóveis. Basta caminhar pelas ruas. Não parece que o dado combina também, né?
Mas aí é que tá. É a mesma coisa da inflação, quando a gente fala, tu entra no supermercado, mas como que a inflação baixou?
Então, será que não é uma questão que também é um artifício? A gente tem que separar isso, né? Será que é um artifício eleitoreiro que acaba as informações repercutindo por aí e a gente compra como se a gente realmente fosse melhorar a economia, melhorar a segurança, aí só falta saúde e educação, né? E o pacote tá completo.
São as três bandeiras principais que eles levantam, né?
É, com certeza.
Suprapartidário isso,
sim,
né? Não tá falando de nenhum partido.
Totalmente,
partidário,
né? São bandeiras levantadas por todos os partidos.
Todos.
Segurança, educação, saúde. Né? Então, tá tudo
emprego.
Bem. Emprego.
E no ano eleitoral, todo mundo tem uma fórmula mágica que quando for eleito vai fazer trilim e tudo vai acontecer.
E daí tu tá empregado, tu tem saúde, tu tem tudo. Mas eu, assim, ó, falando da nossa região, né, é lamentável a morte desse menino, 24 anos, tinha um menino do Uber, que foi assassinado.
Ah, sim, foi ontem, né?
Ontem. Também essa semana, aquela senhora no bairro Fátima, com uma bala perdida, né, e daí a gente pergunta pros políticos, né, qual é a solução? Quantas mulheres são mortas, né, na questão do feminicídio? Né? Há uma solução, tem a Maria da Penha, como trabalhar essa política de prevenção, né? Então, por isso que eu digo assim, os dados são uns, né? Será que é questão política? Né? Vai melhorar agora, esse ano eleitoral? Vai ter menos assassinato de mulheres? Né? Então, é doloroso, sabe? E quando eu faço parte dessa estimativa de violências, de assassinatos. Eu tive um neto assassinado. E é que nem tu disse, Beverly. Assassinato tu não prevê.
Não tem como
não
nem
tem
imaginar.
Não tem como imaginar que vai acontecer. Só que quando vê,
foi.
Felizmente foi. Né? Eu não sei qual é a solução, eu não sei o que eles vão trazer para nós. Mas eles vão trazer alguma coisa. Para dizer que algo vai mudar. Armar a população significa mais assassinatos. Então, assim, eu digo assim, eu não tenho nem o que, não sei nem como opinar a respeito disso.
É, nós é Glória Pires, né?
Chamando o Oscar,
não tem como falar. Eu tô trazendo brincadeira, porque, assim, claro, gente também, a gente não tem as respostas, óbvio. Sim, não somos especialistas na área de criminalidade, não somos pesquisadores. Mas aqui o exercício que a gente faz, que é bem pontual, é de tentar entender o que é notícia, é fake, o que é notícia. Porque, assim, a notícia é um macro, né? Ela pode ter muitos olhares, mas a gente, quem pinça o para baixo, o para cima, e como isso acaba sendo utilizado num ano eleitoral. A gente não quer que dizer que as notícias são fakes. Não, elas são verdadeiras. As notícias que a gente pegou, elas são verdadeiras. Mas é também um olhar sobre uma coisa muito maior, né, Rodrigo?
Sim, a gente consegue ver também que essas notícias ruins, elas têm mais impacto social do que uma notícia boa. A partir do momento que a pessoa consome esse tipo de informação, parece que elas são mais impactadas. Também vejo que politicamente, até observando, quando as pessoas, quando do ano eleitoral, os políticos, eles fazem aquele apelo emocional, que, né, como vocês trouxeram, saúde, segurança, educação, é aquele apelo emocional, aquele apelo mais, vamos dizer assim, para a pessoa dizer, ah, vamos melhorar a segurança no teu bairro, na tua região, melhorar a escola, melhorar a saúde, as UBSs, vamos equipar mais. E a gente vê que às vezes fica naquela promessa eleitoral para ganhar votos, para ganhar aquela massa popular, e também a gente também consegue observar que depois disso parece que parece que estagna, as políticas públicas não vão para frente, e a gente consegue ver que o povo fica desolado com essas promessas que também não são cumpridas a partir do momento que o político promete mudar a segurança, mudar todo o entorno da cidade. Como esse é o ano eleitoral, a gente vai ver muito isso também, essas promessas.
E não só os políticos, a gente vê também, várias vezes a gente participa de coletivas aqui, onde a Brigada, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, eles se unem para desenvolver ações pontuais na cidade para coibir o roubo, para coibir a facção, para coibir o tráfico, porque tudo isso desemboca lá na morte violenta, né? O roubo, o tráfico de drogas, principalmente a formação das facções que há poucos anos começaram a entrar em Caxias do Sul, não faz tanto tempo assim, e a gente sabe como diferencia isso, né? Hoje Caxias do Sul tem quase 4 facções, bem dizer, se for 2 já formatadas e outras 2 estão se formando, ou seja, como conviver com tudo isso, né?
É verdade. Os dados, para quem está acompanhando e talvez não pegou as notícias, são os seguintes. O número de mortes violentas caiu 19% no Brasil no ano passado, 2019. É dado divulgado pelo Monitor da Violência, o Índice Nacional de Homicídios, criado com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Aí tem toda uma pontuação, né, sobre os números, e a notícia ela corrobora dizendo que, apesar da queda histórica, a redução no último trimestre do ano foi bem menor do que a registrada entre janeiro e setembro. Então, isso aqui, quem acompanha dados econômicos, aqui nós somos em 3 jornalistas, a gente também costuma acompanhar dados econômicos, e tem o olhar, né, de brasileiro que olha o macro e às vezes não entende para onde as coisas estão indo. Esse indicador da violência mostrou que no conjunto de 12 meses reduziu, mas o último trimestre aumentou. Então, na verdade, o que indica uma tendência é o último trimestre, e não um conjunto de 12 meses. Indica uma tendência, não quer dizer que vai se confirmar, porque o próximo trimestre pode mudar, próximo trimestre pode mudar. Então, a sensação para a gente, né, que está olhando a notícia, é de que, bom, essa informação ela poderia ser única e cada um podia tirar a sua opinião, mas como ela mostra que tem uma onda de assassinato crescente, ela acaba sendo um motivo para que, sim, quem sabe seja usado em ano eleitoral. E só dizer que vai ser usado em ano eleitoral por si só não é ruim. Não é ruim. Que
já
bom,
é alguma coisa,
que
né?
Que bom que alguém proponha lá na sua plataforma eleitoral que vai trabalhar nisso. O problema é como. Então, acho que essa é a grande pergunta, né, Rodrigo?
Sim.
Como? Então, na hora de ouvir as plataformas, perguntar como. Se vai melhorar a bandeira da educação, como. A bandeira da saúde, como. A bandeira da segurança, como. E aí, a partir desse como, a gente avaliar, que a gente não tem como brasileiro o hábito, né, recorrente de olhar a plataforma de governo. Né? E a mesma coisa a questão econômica. A gente tem o dado nacional do Banco Central divulgado também, isso lá, e cá o indicador da ABIN mostrando que em Caxias do Sul, é um dado nacional, mas em Caxias do Sul o crescimento na questão imobiliária vai aumentar, né? Vai ficar mais proativa, na ordem de 10% a 15%. Porém, a gente caminha pelas ruas e vê um monte de cartazes de aluga, vende,
né? Vocês sabem que o ano passado, 2019, em várias entrevistas feitas aqui com o Fernando, que na época era presidente da Associação Municipal das Imobiliárias aqui, e a tendência já era, lá no início do primeiro semestre, essa tendência do aumento de procura, o respiro, né, da construção civil com construções, porque a gente também cansa de ver construções paradas, né, que tipo, acabou o dinheiro, acabou a verba, vamos dar uma parada. Mas, realmente, como temos imóveis em Caxias do Sul? As pessoas estão com receio de comprar, as pessoas estão com receio também de investir, porque ninguém sabe o que vem pela frente, né? No teu bairro tem muita placa de aluga, se vende, se...
Não, porque muito. Meu bairro é um bairro mais de proprietários antigos, certo. Né? Uhum. Então, não tem muito isso.
Quem tem segura firme,
muito firme. Mas tu, é muito isso que tu fala, se tu andar pela parte central e até em outros bairros, tu vai ver muita placa. Mas esse fenômeno, eu dou muito à questão da... o programa Minha Casa Minha Vida, que teve um crescente muito grande aqui em Caxias. E as pessoas, né, desculpa, que puderam, todo mundo adquiriu Minha Casa Minha Vida. E daí, o que acontece? Tu sai do aluguel, se torna um espaço que está vazio, né?
Uhum.
E sem procura. Ah, essa semana também saiu uma notícia da Marco Polo, que está abrindo vaga para... 150 pessoas.
Isso.
Né? E isso gera a perspectiva das pessoas de vir de novo para a cidade, porque muita gente saiu. E com isso, né, retorna a questão do aluguel, das pessoas poderem estar alocando alguma coisa.
E outro movimento que na nossa época, Beverly, na tua também não, Jussara, mas na do Rodrigo, provavelmente é essa mudança que está acontecendo. Antes, o sonho do brasileiro era guardar dinheiro, entrar no financiamento, comprar a sua casa própria. Tua geração tem esse sonho, Rodrigo, ainda?
Cara, eu não consigo visualizar isso por causa que a minha geração ela está muito mais trabalhada naquela tendência de se formar, tentar sua formação profissional primeiramente. A gente consegue até ver...
O aluguel não assusta, né?
O aluguel não assusta. Muitas pessoas, assim, muitos colegas meus da faculdade estão morando no centro, na parte central da cidade, para ficar mais perto da faculdade, que é um custo muito mais barato que, às vezes, tu se deslocar até o bairro, que é muito longe. Eu tenho essa experiência própria por causa que eu moro no Desvio Risso, que é muito longe. Então, a gente até eu fiz uns cálculos, se eu morasse no centro...
Se falasse em São Paulo, tu ia ser rechaçado.
Se eu morasse no centro, seria muito mais fácil ter um aluguel, seria muito mais, economicamente, muito mais viável do que eu morar no meu bairro. Eu consigo perceber que as pessoas, elas estão muito saindo de casa cedo, querendo um aluguel no centro, na parte central da cidade, ficar mais perto das universidades e, assim, não gastar tanto. Então, acredito que hoje em dia, em primeiro lugar, a formação profissional, pelo menos no meu contexto social em que eu vivo, as pessoas, elas querem muito essa formação educacional, aí depois, mais para frente, pensam no carro, pensam na casa própria, pensam em outras coisas.
Para fechar aqui o bloco, daqui a pouco a gente tem que ir para o intervalo, né? Colaborar com a Rosângela no horário do intervalo, porque eu e ela juntos, meu Deus do céu,
tu
né?
Colabora,
porque
a gente está em dupla aqui, uma tem que lembrar a outra.
É, não, a gente gosta de falar, né? Particularmente, assim, eu vou fazer um parênteses, talvez ele nem seja tão necessário assim, mas eu me sinto no compromisso como cidadã também, de fazer um parênteses, porque eu tenho ouvido muito esses discursos, assim, a tua geração, a outra geração. Minha forma de pensar o mundo, a gente sempre tem gerações diferentes, mas esse não é uma questão de um problema intergeracional. É um novo mundo, gente, não é uma questão intergeracional, é uma questão de um novo modelo de mundo mesmo. Eu conheço 200 pessoas que têm 70 anos vendendo seu apartamento, seu carro e querendo viajar, querendo morar de aluguel. E não me parece que seja só um problema intergeracional. Tem questões que são intergeracionais, mas a gente está dentro de um contexto que vai além da questão intergeracional. Hoje as pessoas querem um apartamento mobiliado na hora que vai locar, não quer mais só um apartamento ou um lugar. E tem gente que, independente de se tem 20 ou se tem 40 anos, está trocando de endereço e sim optando por um lugar, um condomínio onde tem toda uma infraestrutura, não só porque é um prédio, só porque é horizontal, porque tem uma estrutura condominal que te garante mais segurança. Por quê? Porque reconhecemos que hoje as pessoas presas não é quem está no presídio, é quem mora fora do presídio. A gente está muito mais preso e cerceado dos nossos direitos de ir e vir do que pessoas que estão lá no presídio, que podem fazer churrasco. Eu não estou dizendo que não... Eu sou contra que faça churrasco no presídio, não é isso que eu quero dizer. Mas as pessoas
mas
lá...
Mas eles fazem.
O que eu quero dizer é isso. Tem liberdades que nós, por vezes, temos que abrir mão e morar num lugar onde não tem uma churrasqueira porque a gente quer mais segurança. Entende o paradoxo?
Não, mas isso é um paradoxo.
Por causa que dá aquela sensação de segurança,
exatamente,
né? Tu vê um porteiro assim na tua frente, tu vê vários obstáculos.
E não é por idade. É qualquer pessoa contemporânea hoje quer isso, precisa disso e está optando. E tem muita gente que sim fez esse caminho até aqui, Rosângela. Com 30, com 40, com 50 fez. O sonho era ter carro, o sonho era... Mas isso não valida mais. O mundo que vem pela frente não avaliza a gente a continuar assim. E não permite a nossa senha para ir para o mundo que já está aí. Uhum. Então, o que acontece? A gente está vivendo um novo mundo, um novo paradigma. Mais do que intergeracional.
É que nessa tua linha, Beverly, os fatos que a gente recebe aqui... principalmente do próprio Fernando, mais uma vez falando...
Deve estar com a orelha quente.
Está com a orelha quente.
Fernando Gonçalves, um beijo para você.
Dos arquitetos, que a gente conversa sempre, que eles trazem esses fatos, né? Porque realmente o jovem hoje, ele deixa lá por último na fila querer comprar sua casa própria. Ele não tem essa preocupação.
Até porque não tem dinheiro para isso, né? Se você tivesse dinheiro, você comprava, não comprava.
Mas é aquela opção. Tu prefere ter uma casa própria lá no Desvio Risso ou tu prefere ter esse dinheiro na poupança e pagar um kitnet no centro da cidade? Eu pago um kitnet no centro da cidade pelos fatos que o Fernando já citou aqui. Então, essa modificação...
Rodrigo. Tudo bem, a Rosângela me confunde sempre.
Hoje é sempre.
Sempre me confunde, tudo bem.
Então, essa modificação de ideal de vida é que chama atenção. E querendo ou não, tem a ver com essas gerações que estão vindo. Mas que bom, né, que tem essa digamos, fatia madura que para se desfazer de uma casa não é fácil.
Que
né?
bom não, Rosângela. Não, é o mal fácil. Necessário. Não diria que bom, porque tem gente sofrendo. Não é uma coisa, nossa, que agradável que tá. Tá difícil, tá ruim para todo mundo, tá ruim para quem tem 70, tá ruim para quem tem 40, tá ruim para quem tem 20, e o que vai ficar disso tudo, a gente ainda não sabe.
Só Deus sabe.
É, a gente ainda não sabe.
Jussara, posso ir pro comercial?
Pode ir pro
Jussara,
comercial.
Jussara, você tá olhando.
Meu Deus.
Tá coisas... assustador do cenário,
mas
né?
Mas a Beverly, o que ela coloca é muito certo. Não é uma geração, eu acho que é ao longo do tempo. São opções...
Uhum.
E há muitos anos atrás, já pessoas me falavam que morar na parte central facilitava muito mais a questão, até financeira, né?
Mobilidade total, com
tudo,
certeza.
Tudo.
A gente vai para um rápido intervalo comercial, antes citando aqui na nossa live a participação da Deia Maté, do Guilherme José Rezin, da Ana Terezinha Pasquale, também José Zanardi... Deixa eu citar todo mundo que está na live aqui. Valdete Biazuz, Rogério Camargo José Camargo de Carvalho. E também, fechando aqui na nossa live, a participação, Heraldo Visoná, Odete Valentini, Alexandre Ferreira e Eduardo Sbabo. Obrigada pelas participações.
Vamos dar um tchauzinho para o pessoal da live, então. Obrigado, gente, da live!
E a gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas é rapidinho. A gente já volta aqui com o nosso bate-papo de hoje. Hoje com a redação da Tua Rádio São Francisco, na pessoa do stylist Rodrigo Fischer e também a nossa parceira das sextas-feiras, a Jussara Quadros. A gente volta rapidinho o nosso intervalo do Tá na Pauta desta sexta-feira.
Acaba teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá.
Vi que tá todo mundo balançando a cabecinha aqui na volta do comercial, mexendo seu corpinho. Afinal de contas, Alceu Valença, né, gente? É nosso, é brasileiro. Hoje o Tá na Pauta com os convidados desta sexta-feira. De sexta-feira, como sempre, nossa parceira Jussara Quadros e o integrante da Central de Conteúdos, da tua Rádio São Francisco, o Rodrigo Fischer, que eu não vou chamar de Fernando, porque eu não me engano nunca com o nome do Rodrigo.
Isso por causa que eu sempre sou confundido com o Fernando. Não sei por quê, porque a gente não é nem um pouco parecido.
Nem
mas tudo
um pouco.
Bem.
Tu viu, Jussara, que aqui é tudo fora da casinha,
tudo,
né? Graças
tudo,
a Deus.
Graças a Deus.
E, inclusive, é bem melhor. Você, é honesto, né? Vamos ser honestos. Se é pra falar de sinceridade, tudo mundo, então.
Tá todo mundo mesmo balado.
E hoje é sexta-feira ainda, então.
A gente falou sobre assuntos importantíssimos até agora. A gente fez, assim, um en passant, porque eu sou chique também, viu, Rodrigo?
Não erra e é chique.
Mas agora a gente fala de algo mais positivo aqui da nossa Serra Gaúcha, nossa vizinha querida Flores da Cunha. Hoje, a partir das 16h, está dando seu pontapé inicial para o turista, para a comunidade aqui da região, com a Fena Vindima. E o Rodrigo até já fez matéria
tá
sobre isso.
Está dando seu,
né,
polentaço inicial.
Polentaço inicial.
Isso aí, fiz uma matéria ontem, né, também vai ser veiculada hoje, sobre a 14ª festa, né, Fena Vindima, a festa da Vindima de Flores da Cunha, que vai acontecer ali no Parque Eloy Kunz. Então, a partir das 16h, tem a abertura oficial. Também é bem baratinho o ingresso. Você que está aqui em Caxias do Sul, né? Tá, Flores da Cunha aqui
eu
do lado.
Já começa fazendo propaganda, tá, viu?
Não, mas é legal, por causa que é muito legal tu vamos dizer assim, falar bem das festas regionais para as pessoas também. Tu movimentar a economia também, tu movimentar a cultura local. É importante isso. Imagina, tu tá aqui com a tua família tranquilo numa sexta-feira, tu não tem nada a fazer, vai lá para Flores, tem a festa da Vindima, começa a partir das 16h. Ingresso é R$10, só R$10, estacionamento gratuito também. O pessoal pode curtir os shows, pode curtir a gastronomia, ainda tem um direito a um cacho de uvas, então é bem importante, viu? Ó, tem comida baratinha, viu?
E essa edição da colheita da uva tá maravilhosa. Eu comi uma uva que o Rudy trouxe, acho que umas 3 semanas atrás. Gente, a uva tá muito boa, né? Tá uma delícia.
Tá boa.
Nossa.
Rudy Mar, presidente. Rudy, quem é o Rudy?
Quem é o Rudy? Presidente.
Eu adoro implicar com a Rosana.
Do Sindicato dos Agricultores, e agora eles espicharam o nome,
Rudy,
né?
Mar me negou
tudo. Agricultura familiar.
Trouxe uma uva deliciosa. E tem uma coisa importante também, a gente fala da festa como um todo, mas fala também de um jeito de fazer festa. Acho que nós realmente, enquanto região, precisamos reaprender a fazer as festas. Tem algumas festas de interior, tem algumas festas de cidade que são satélites de cidades maiores, como é o caso, por exemplo, de Caxias do Sul, que estão mostrando o que é cidade grande de verdade. São as satélites que estão mostrando para as grandes como é que se faz. Eu acho sensacional, já fui em várias, festa em Nova Roma, em Antônio Prado, em Flores da Cunha, eu vou todos os anos, Rodrigo, eu acho sensacional, e é impressionante como todo ano se renova e traz alguma coisa boa. Eu não quero dizer que a nossa festa da uva em Caxias do Sul não é boa, e também não faz invenção, mas não faz invenção do porte de uma cidade de Caxias do Sul, é isso que eu quero dizer. Tem que repensar do porte de Caxias do Sul. Esse turismo de experiência, de virar a polenta, da tomba da polenta, que eles dizem. Quem não quer participar disso, gente? É sensacional.
Mas é isso que é o quê, né, das nossas festas? É a nossa peculiaridade ou particularidade da nossa região aqui. Tu imagina para o nordestino vir e ver, fazer a polenta ali e jogar, como a Beverly falou. Ele nunca
não só comer,
isso, né?
Ou não fazer um comer. Concurso de
participar
quem come mais.
Disso, né?
É tombar o negócio mesmo.
Que nem antigamente.
Com a linha.
Com a linha, isso. Gente. É cultura mais linda.
Nossa, que sou polenteira.
Sabe?
Eu sou polenteira, gente. Adoro uma polenta de qualquer jeito. Brustolar, aprender a fazer, fazer um curso de culinária. E volto a dizer, né? As festas do interior estão mostrando como realmente se faz festa em grande estilo. Tem a coisa que agora... Bento fez isso também, né? Colocou as embaixatrizes, o trio de soberanas, a fazer um vinho, por exemplo. Não é uma coisa só num dia, só durante o período da festa, durante muito tempo. Traz gente de todos os lugares para fazer um vinho com o seu nome. A Fena Vindima colocou as embaixatrizes, olha, um novo jeito de pensar as embaixatrizes, colocando lá a mão no serrote, ajudando a construir os carros alegóricos. Claro que elas não são formadas nisso, mas é um aprendizado bacana e vem junto com um movimento que é mundial. Basta ver as princesas da Disney, gente. Estão reescrevendo as histórias das princesas para ter o protagonismo da mulher. Estão reescrevendo em um movimento mundial de trazer agora a mulher como heroína, a mulher que faz. Então, é recolocar os lugares das pessoas neste contexto da festa comunitária. Para mim, Fena Vindima está de parabéns.
Eu gostei muito também porque a gente está num mundo globalizado, onde a gente vive numa aldeia global e as culturas, elas parece que se formam em uma só. Então é legal, muito legal quando as festas do interior têm essa pegada de fomentar e também tu chamar as novas gerações. Eu gostei muito da parte da Festa Vindima, que eles fizeram um aplicativo de celular para chamar a atenção do pessoal que é uma festa tradicional, do pessoal da nova geração, que às vezes não vai, não quer ir por causa que é muito distante. É muito legal tentar chamar a atenção, tentar pegar esse pessoal pro seu lado, que é importante, faz muito parte desse mundo globalizado, de uma cultura local que consome só o que vem de fora, mas não vê o que tem aqui do lado, o que tem aqui em Silva, que tem Flores da Cunha, ou que tem Fazenda Souza. Então é muito importante também trabalhar com a internet, trabalhar com essas novas tecnologias, até para tu conseguir que a cultura ela também se expanda e continue sempre avante.
E tem coisas que dão certo, Rodrigo, e coisas que não dão certo. E quando não dá certo, ok, muita coisa não dá certo. A gente retomar com outro olhar, sem perder essa perspectiva. Nós tivemos a última edição da Festa da Uva, o Fiorincar. Não deu certo, vamos combinar. Não deu certo.
Nunca vai dar certo aqui, porque é outro
nunca
estilo.
Não sei, mas não deu certo.
É que é outro estilo de festa, né?
Tinha filas de espera.
A internet não funcionava. Porque é um aplicativo, tem que ter internet para funcionar.
Também. Então, Jussara, enfim. Tu já foi comer polenta lá na Fina Vindima ou ainda não?
Não, eu nunca fui comer polenta na
então,
Fina.
Então, esse ano tá convidada, né? Por favor,
eu
começa
acho que eu vou
hoje.
Dar uma passada lá, para quem gosta de
e
polenta.
E teve na Rosto também. Nossa, uma delícia, uma delícia. A Bev tava falando da União, né? E dessa linha hoje que as festas regionais aqui, que eu acho que é uma peculiaridade do Rio Grande do Sul, de colocar a linha de frente a sua rainha e as princesas, porque quase todas as festas aqui têm a rainha e princesas. E no lançamento, ou no dia que foi lançado em Flores da Cunha, da Festa das Colheitas, a rainha e as princesas da Fena Vindima, elas entraram num tonel enorme e foram lá amassar uva com aquele vestido maravilhoso, obviamente, todo mundo ajudando a segurar, e elas ali amassando uva. Gente, isso é uma cena que aparece em filme, né? Nós tivemos isso protagonizado no Quatrilha, as pessoas ficavam maravilhadas. Imagina ver isso ao vivo, né? É muito
legal. Na verdade, eu falei isso da questão das princesas, porque a gente sabe também, reconhecer o esforço. Tem a impressão que a gente está falando mal da nossa festa da uva, não é isso. Muito pelo contrário, a gente reconhece o esforço, as tentativas, e o quanto as meninas, em especial o trio de soberanas, se esforçam, mas muito focado ainda numa linha, Rosângela, que hoje em dia não cala mais no coração das pessoas. Talvez também por isso temos até agora duas, eu acho, inscritas, né? Sim. No concurso de soberanas. Melhorou, mas ainda é só duas. Tem que melhorar isso. Mas é um reeditar dessa figura também, porque aqui na Festa da Uva elas são muito ligadas à questão social, assistencial, muito focada ainda no mundo cor-de-rosa, fantasia, e isso já não cola nem no coração das crianças. As crianças querem alguém que as represente. O que que tu tá fazendo, né, enquanto ser humano que te representa? Talvez essa seja a grande pergunta.
Por isso, o engajamento delas,
reeditar,
né?
Reeditar essa figura, né? Essas figuras.
Eu também vejo muito que, pelo menos aqui, as divulgações, também elas estão com protagonismo, as princesas rainha da Festa Vindima. Tu vê elas no pôster, quem que tá lá na frente? Até aqui na Rádio São Francisco a gente tem um pôster.
A vitrine da festa é rainha e princesas.
Elas representam a festa dessa. Elas representam a Fena Vindima e elas fazem esse protagonismo, estão à frente. Então, por isso que também tem esse papel bastante importante. Tem é legal o papel social, mas também é legal colocar como protagonista, porque elas que são, vamos dizer assim, que embelezam a festa também e que representam toda a cultura da festa também.
Tanto que quando elas fazem o convite para a maior autoridade do Brasil, que é o seu presidente, nenhuma comitiva vai sem a sua rainha e princesas. Fena Vindima, em Bento, aqui em Caxias do Sul, sempre presente, né? Rainha e princesas. Em outros estados também acredito que quando tem a festa regional, também deva seguir esse mesmo caminho. Vamos mudar de assunto? Tem mais alguma coisa da Fina Vindima?
Não,
deixa eu ver se as nossas
não,
redes sociais tranquilo. Têm alguma participação aqui no nosso WhatsApp.
Aliás, o ouvinte que acha também, tem alguma opinião de como poderia ser a Festa da Uva em Caxias do Sul? Como
essa
ideia,
releitura, né?
Manda recado, opine, dê a sua ideia, até porque pode, quem sabe, ajudar essa comissão que é tão, né, zelosa, esforçada. A gente quer reconhecer isso também.
Mas eu acho assim que nós temos como exemplo Caxias, a festa do vinho novo.
É verdade.
Forqueta. Olha que belíssima festa eles fazem. Com a comunidade, com as meninas.
Praticamente só comunidade.
Só
né,
comunidade. As meninas, assim, elas entram para dentro da festa.
Uhum.
Praticamente elas ajudam a organizar. Né? Então, assim, e faz a diferença.
Com certeza. Muito
lindo, né, ver a festa do vinho novo. Que é uma partezinha de Caxias, né? Que sabe fazer bem feito.
E sabe o que eu acho mais legal também dessas festas? É que a gente tem um orgulho quando fala, independente se a festa é pequena ou grande, se deu certo, se não deu, se deu prejuízo, se deu lucro. Mas a gente fala com orgulho, né? Porque a gente sabe que é daqui, que a comunidade, querendo ou não, participando 100% ou participando 20%, a comunidade ainda assim opina e participa, né?
É.
comunidade, por exemplo, de Flores da Cunha, hoje tem festa, porque começa a festa efetivamente hoje. Então, parabéns a toda a comissão que organizou, ao prefeito Lídio, nosso ouvinte, sempre manda abraço aqui pra gente, e que a Fena Vindima, assim como as outras festas aqui da região, só andem pra frente, né? Quer falar alguma coisa que tá me olhando?
Não, não. Tô te escutando.
Vamos falar de saúde um pouquinho, gente, porque amanhã é um importante dia também, né? Amanhã é o dia D, a Beverly vai tomar vacina. Não, não tá na faixa?
Não,
olha,
não
gente,
na faixa.
Falando sério.
Por um ano, dois só, sair da faixa.
Só um. Não. Por um pouquinho tempo. Pouquinho. É de 5 a 19, a Beverly tem 21.
Mais ou menos.
Ah, tá.
Prefiro não falar meia.
Gente, meu nesse paciente. Sábado é o dia importante porque é o dia D da vacinação contra o sarampo. Todas as unidades de saúde do Brasil, elas estarão abertas para receber as crianças e também adolescentes de 5 a 19 anos. Se você perceber nas redes sociais, existe, né, já, hashtag Vacina Brasil, uma das mais comentadas hoje de manhã, né, Beverly? E muitos usando esse tema, inclusive, para falar e debater ainda mais por que que a gente tem tanto problema em tomar vacinas aqui no Brasil, né? Ainda mais agora com o coronavírus à solta. É importante, né? Não adianta.
Sim, eu acho importante por causa que a gente consegue ver, pegando o gancho aqui jornalístico, né, das notícias falsas, porque os casos de sarampo que tem grande concentração em São Paulo, a gente consegue ver que as pessoas não tomam vacina por notícias falsas. Aquelas notícias
e
por receio, que aquelas notícias que dizem, bah, vacina faz mal, não faz bem. Então é sempre importante, eu como jornalista, que eu também fiz um trabalho relacionado às fake news e como isso impacta na vida social. Então é importante lembrar que se você vê uma notícia falsa a respeito da vacinação, uma notícia que você recebe no teu WhatsApp, vê no Facebook, então sempre verifique a fonte, sabe? Sempre vê se é uma fonte confiável. Hoje tem a internet, vai lá no Google, dá um Google, vai lá, pesquisa, ó, vê se os grandes portais tradicionais também estão falando sobre isso, se é verdade, se a vacina faz mal mesmo, se tem um composto dentro dela que faz mal para você. Então vai lá, pesquisa nos grandes portais, também vê a data de publicação também, sempre importante, se não é antiga. Então é sempre legal também tu se informar, para saber e também não cair nessas notícias falsas da vacina. Então é importante o pessoal da faixa etária ali tomar a sua vacina e ir amanhã no dia D. Sempre importante também ter essa proteção consigo mesmo.
Quantas entrevistas a gente não fez aqui, né, Bebe, para desmistificar, né, esse fantasma de que a vacina pode causar mais pontos negativos do que a saúde da pessoa. A vacina, ela vai mexer com o organismo, é óbvio que vai mexer com os anticorpos, mas não é fator, não é o caso da gente não tomar a vacina, né?
Aliás, com esse gancho da vacina, nessa semana a gente teve o Dia do Enfermo, né? Dia Mundial do Enfermo, foi dia 11, lembra o dia de Nossa Senhora de Lourdes também, enfim, e hoje está estampado num dos principais jornais de Caxias do Sul a história da Kimberly, né? A Kika, que é uma menina que sofre de AME, é uma doença extremamente limitante. Aliás, ela já superou a expectativa de vida, né? Porque é muito bem cuidada, coisa e tal. Ela vive desde que nasceu num quarto da UTI para um quarto de hospital no Virvi Ramos. E essa semana ela ganhou uma festa de aniversário de 15 anos. O aniversário dela mesmo é amanhã e a festa foi ontem. Então, os funcionários do hospital, os médicos, até quem já deixou de atender ela, de acompanhar porque trocou, foi lá para prestar homenagem para Kika. Isso faz a gente repensar como a doença mexe com a gente, né? Para algumas pessoas, a doença faz aquele ser humano se tornar alguém melhor. E para outras, desperta o que tem de pior, né? Tem doentes que são impossíveis de cuidar.
Sério?
Nunca teve ninguém doente assim que,
graças a Deus, impossível.
Não quer tomar remédio, não quer tomar banho, não quer falar com ninguém, não quer receber visita, não gosta da comida. Nossa, eu já tive.
Eu também já tive a minha avó, que ela é de Alegrete, ela caiu um tombo e deslocou o quadril, né? Ela tem 83 anos de idade também. E com isso, ela conseguiu ficar, vamos dizer assim, ela também despertou o Alzheimer dela por causa disso.
Da queda.
Da queda. Então, ela também entrou em depressão por conta disso. E isso mudou muito o humor dela. Ela era uma mulher que era muito ativa, lavava a louça, ia limpava a casa. Então, com essa mudança de rotina também, que ela teve que ficar numa cadeira de rodas cerca de 4 meses. Mudou totalmente o dia a dia dela e com isso mudou o humor. mudou o jeito de ela tratar as pessoas, mudou o jeito de ela se comunicar comigo, com a minha tia e com a minha prima que cuidava dela nesse período que ela teve ali parada. Então, isso eu acredito também que quando tu muda a tua rotina, o teu dia a dia a partir de uma doença, também te ajuda a ficar mais mal-humorado. Então, depende também da pessoa como vai internalizar aquilo, né?
E tem aquela teoria, né, Jussara, que diz o seguinte, que a pessoa, ela não muda de humor. Ela, na verdade, ela desperta algo que já existia ali, né? Que na hora da dor você revela quem de verdade você é. Tem várias histórias. Você tem alguma história dessas pra contar, ou do lado bom ou do lado não tão bom?
Eu tenho o meu irmão, né? O meu irmão, aos 18 anos, ele apresentou um quadro de esquizofrenia. E trabalhar com, não é fácil trabalhar com uma pessoa que apresenta um quadro desse, né? Então, foi muitos anos de luta, de internações, né? Hoje, ele está 87% bem. Mas ele tem uma troca de humor muito
O que mostra
grande.
Que o cordeiro e o lobo moram na gente mesmo, né?
Mora ali, né? Tá dentro.
De uma forma, corda de outra, né? Mas também, hoje em dia, não precisa nem ser esquizofrênico. Nós, normais, assim, sem nenhum tipo de, né?
A gente nós, já normais, tem... não. Tudo não é normal.
É só ver como a pessoa acorda, né? Se a pessoa acorda bom humor, mau humor, né? E vai mudando.
Aí tem que mudar. Mas, realmente, não deve ser fácil. A gente tem que ter uma caixinha de energia extra, porque a gente sabe que a pessoa não tá assim porque ela quer. Ela, né?
A grande questão não é o outro doente, porque aqui a gente usou casos de outra, a Kika, que desperta o lado melhor, veja, ela tá numa situação dificílima, mas ela sorri, e ela desperta nos... Gente, ninguém, 60 pessoas não saem de casa fazer uma festa pra alguém que é o ó do desagradável. Óbvio que ela deve ser uma simpatia em pessoas, as pessoas devem querer ficar perto dela, ela desperta o melhor nas pessoas. E isso faz a gente pensar na gente, né, Rô? Porque é só o que a gente pode fazer. Como eu seria doente, nem quero pensar, meu Deus.
Olha, eu passei por essa experiência, né? Eu sou uma
Ficou
sobrevivente.
Quanto tempo?
42 dias em coma.
Em coma.
E depois...
Tu lembra alguma coisa?
Do coma, nada.
Nada.
E depois que eu saí do coma, eu fiquei mais um mês, onde os antigos dizem que eu tive o tifo, da imunidade baixa e tal. Os médicos já dizem que não, que essa doença não existe mais, coisa e tal. E que daí foi...
Aí o sarampo para provar que tem, ela volta.
Como?
E daí disseram que não, era um processo do medicamento muito forte no período da UTI, coisa e tal. E daí eu tive a perda do cabelo, como se eu tivesse feito quimioterapia, das unhas, da pele, tudo que é pele, eu perdi todo no organismo. Eu não sei se eu me tornei três paradas...
Cardíacas.
Né? Eu não sei se eu me tornei uma pessoa melhor ou se...
Forte.
Acho que mais forte.
O que os teus familiares dizem? Tu ficou melhor ou ficou pior?
Eu fiquei melhor.
Então tá resposta!
Tá aí a resposta.
Agora essas coisas realmente nos ensinam, né? Uhum. Pra quem quer absorver esse lado, como a Beverly falou, alguns despertam um lado bom, outro lado ruim. Mas que bom, uma vez um psicólogo me disse que quando a gente tem esse tipo de experiência, tente tirar o lado bom e levar para si, né? Tipo, ético, né?
O que que tu acha? Pra gente fechar, você que tá no encerramento aqui, e o ouvinte também pode, mesmo o programa acabando, vai lá na live e manifesta, na tua opinião, realmente a pessoa que fica doente, a doença traz aquilo que já existia, ou ela muda a pessoa? Porque é interessante a gente parar para pensar, né? Será que mudei porque fiquei doente, ou será que despertou algo em mim que já... Porque essa é a questão, né?
Sim, né? Se a gente já não tinha aquilo dentro e com a doença despertou porque a gente se tornou mais vulnerável, porque a gente conseguia esconder aquilo com a nossa força, e a doença nos deixa muito mais vulnerável, aquilo se torna muito mais, vamos dizer assim, fica muito mais disponível para a pessoa, né?
A minha avó, eu não vi essa cena, mas ela é contada e contada e contada na história da minha família, minha avó Dorvalina, mãe do meu pai, um abraço, ela que Deus a tenha. Ela... viveu 80 e tantos anos, teve uma vida longeva, e ela sempre foi muito doce, Rosângela. Aquela pessoa de cozinhar, de costurar, de, enfim, né, de receber as pessoas. Sempre muito doce, né? Alemoa. Não sei até que ponto, né? E lá numa certa feita, ela também quebrou o quadril, ficou muito tempo internada, sem mobilidade, não podia fazer as coisas. E a minha irmã conta, minha irmã é moreninha, assim que nem eu, né? E a minha avó alemoa. Diz que ela chegava no hospital pra visitar e ela odiava a comida de hospital. Ela odiava aquela comida. E ela pegava nos cabelinhos da minha irmã. irmã fazia assim, Negreto. Tá, eu quero pele de galinha. Eu não quero essas comidas, eu quero pele de galinha pegar.
Pele de galinha no hospital, imagina. Pensa nessa.
Tu viu que a fome não faz, né? O que, que a fome não faz?
Olha, Isabel do Desvio Risso, lá tua vizinha, mandando um bom dia pra todo mundo. Também na Beijo nossa ela. Live, bombando. É, a participação também aqui dos nossos ouvintes. O Rogério, na volta do comercial, ele falou o seguinte: justiça fraca, religião fraca, exército fraco, política fraca.
O Rogério é psicólogo, inclusive, ele pode manifestar a opinião
aí.
Que
frase maravilhosa. Odete Valentini disse, pois é, ano eleitoral. Caxienses, vamos renovar nossa Câmara de Vereadores. E ainda a Laís Ortigara disse, Rodrigo, que voz e estilo especial.
Uhul! É verdade, Laís, é verdade.
Tá vendo? Fez fama hoje no
programa. Sem contar que o Rodrigo tem uma outra fama que a gente não falou. A gente falou muito do aspecto físico dele. Pra brincar, claro, Rodrigo, contigo, isso, né? Mas o Rodrigo é tido aqui na redação como uma pessoa extremamente inteligente, culta. Então não é só um rostinho bonito.
Vamos abrir a janela pro ego dele pra ver se
eu sei lidar bem.
Não, é um presente que a gente entrega pra você. Obrigado. Não é ego.
Que
não.
Legal. Gente, foi legal o bate-papo de hoje, muito prazeroso. Sexta-feira, como a gente consegue abordar assim, né? Até as desgraças a gente consegue tirar uma coisa do lado positivo, né?
É verdade.
Tem que ser, né, Jussara?
Tem que ser.
Porque senão, pelo amor, né? Vamos se jogar da janela,
Deus
acabou então.
Livre, né? Deus, e hoje sextou, né? Então, trazer toda essa alegria, né? Através da música, através da dança.
Sem dúvida.
Né?
Através da nossa cultura.
Amigos.
É isso aí.
Isso aí.
E saber que amigo tá aí e a gente não pode desperdiçar, né? A gente, eu sempre falo que a nossa família é o nosso porto seguro e tudo, mas a gente não escolhe. O amigo, se tu tá com ele a tua vida ali, é porque tu escolheu aquela pessoa. E isso sim vale ouro, né?
Vale ouro.
Gente, obrigada pela programação de hoje. Programação é boa, a programação continua, mas o programa do Tá Na Pauta tá terminando. E a gente agradece mais uma vez a participação de todo mundo, da Beverly, do Rodrigo, da Jussara. Vem chegando no ponto, que atualiza aí as informações pra gente. E a programação continua. Obrigada. E a gente vai pro intervalinho comercial antes de começar o programa, tá bom?